Eu acho que a principal coisa que nós temos que ter é muita serenidade, determinação e perseverança. Não é o momento de jogar a toalha, não é o momento de desistir do jogo, é o momento da gente estar firme no leme, assumindo realmente o comando do nosso destino, assumindo as rédeas das nossas empresas. Um dos principais desafios vai ser o de enfrentar esse aumento de custos, né? Os custos dos insumos, de tudo, está crescendo muito. Então, quem trabalha, por exemplo, no negócio de construção, sabe que o custo do aço, o custo do cimento, o custo de várias matérias-primas está subindo. E fica difícil quem trabalha numa indústria como essa, ou numa empresa como essa, repassar esses custos para os consumidores. Porque os consumidores não estão dispostos a pagar o preço simplesmente por um aumento de custo. Então, esse é um problema. O outro é a taxa de inflação elevada que nós estamos vivendo, uma taxa de desemprego também alta, uma dificuldade de formação de mão de obra. Então, hoje, quem empreende, quem tem negócios para cuidar, quem tem uma empresa para cuidar, não está fácil, né? O mar não está muito para peixe. Mas o que nos resta fazer, realmente o que nós temos que fazer, é ter serenidade, muita determinação e perseverança. Nós temos que acreditar no nosso negócio, temos que ficar firmes, temos que não fazer bobagem, não cometer certos erros, não é sair por aí atirando em tudo que é direção. Temos que ter foco, foco e foco, né, para superar esse momento adverso, eu diria assim, e de muitas incertezas.
Quais são os sete pilares que o senhor destaca para enfrentar a crise mundial?
Leandro, realmente a minha experiência tem mostrado que as empresas que têm atravessado esse momento complexo que nós estamos vivendo, esse momento de muitas incertezas, têm feito assim o seu dever de casa. Quais são esses sete pilares? O primeiro deles é ter um propósito muito claro. As nossas empresas precisam ter um propósito muito claro. O segundo, eu diria que é ter uma clareza muito grande sobre o tipo de cliente que nós queremos servir. Que nós queremos atender às necessidades desse cliente. A gente tem que ter uma clareza sobre esses nichos de clientes. Também é importante que a gente tenha uma clareza muito grande sobre os resultados que a gente quer atingir, tanto os resultados econômicos, financeiros, quantitativos, como também os resultados qualitativos, em termos de imagem, reputação, etc. E essa coisa de resultado é importante, porque, por exemplo, nesse momento que nós atravessamos um período em que os juros estão muito elevados, quer dizer, uma taxa de Selic de 14%. Mais CDI, etc., que os bancos estão cobrando, é um momento que exige que a gente não saia por aí nos endividando. Nós temos que ter uma consciência muito grande de custos, de controle de custos. Não adianta sair nos endividando, porque senão a gente vai ficar trabalhando para pagar juros o resto da vida. Então, esse também, assim, ter essa clareza dos pilares, dos resultados que a gente quer atingir, econômicos e não econômicos, é muito importante. Também é importante saber quais são as competências que a gente precisa construir para ter mais sucesso no futuro, quais são as atitudes que a gente quer que sejam praticadas dentro das nossas empresas e as atitudes que não devem ser praticadas, e também quais são as prioridades. Eu insisto muito nessa coisa de prioridade, porque muitas vezes o que eu vejo é que as empresas e o pequeno empreendedor, qualquer que seja o tamanho, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, às vezes a gente perde o foco e a gente não tem assim uma clareza muito grande sobre as prioridades que a gente precisa.
Como descobrir o craque que há dentro de cada um para se tornar líder que o momento exige, que o mundo cobra?
Escrevi um livro algum tempo atrás com o meu querido amigo, que é um jornalista, o Maurício Barros, é um jornalista esportivo, e sobre essa que se chamava Descubra o Craque que há em você. Agora, isso não tem a ver necessariamente com grau de escolaridade nem com recursos financeiros. Quer dizer, eu conheço muita gente cujo que não tem um nível muito sofisticado de escolaridade e também não tem muitos recursos financeiros e que são verdadeiros craques naquilo que fazem. Conheço pessoas assim, no mundo agrícola, né, que trabalham no campo. Eu conheço gente que opera equipamentos, eu conheço gente que trabalha na área de construção civil, excelentes mestres de obra. Conheço gente que trabalha no chamado chão de fábrica, por exemplo, numa fábrica de colchões que eu ando fazendo alguns trabalhos e que tem inclusive uma fábrica aí na Bahia, em Candeias, e que tem muitos craques ali dentro, né? Pessoas simples, mas que são craques porque tem algumas características. E é isso que eu quero falar aqui. O craque que tem dentro de cada um são pessoas assim, que no meu modo de ver, são pessoas que têm um alto grau de integração, ou seja, sabe se integrar muito bem, trabalham bem em equipe, são bons membros de equipe. São pessoas que têm um nível de determinação muito forte, ou seja, têm uma disciplina muito forte para cumprir objetivos, para cumprir horários, para fazer as coisas acontecerem. São pessoas que têm um grau de inovação forte, inovação no sentido de são pessoas criativas, que não simplesmente aceitam aquilo que recebem no dia a dia, de ter tarefas para fazer, mas estão sempre procurando se reinventar, fazer as coisas de uma forma diferente, com muita criatividade, muito jogo de cintura, muita inovação, criam soluções realmente diferentes e inovadoras. São pessoas com uma capacidade de superação muito grande, ou seja, não se deixam bater com obstáculos e se superam. Então, o que é que a gente fez quando eu escrevi esse livro junto com meu querido amigo, o Maurício Barros? A gente tentou identificar alguns craques, né, no, nos esportes, pessoas em várias atividades esportivas, no basquete, no futebol, na natação, como César Cielo, pessoas no basquete, pessoas no vôlei, pessoas em várias atividades esportivas. E tentando ver as características que fazem dessas pessoas o craque que são, e com isso tentar inspirar outras pessoas para seguirem o modelo desses craques como exemplo.
No 98 Notícias, converso com o consultor e palestrante César Souza. Em um dos seus livros, o senhor afirma que cada pessoa é do tamanho dos seus sonhos. O que isso significa? O que consta na obra e por que publicar esse trabalho?
Sim, Leandro, o meu livro mais famoso e aquele que realmente foi o maior best-seller em toda a minha carreira foi o livro chamado Você é o Tamanho dos Seus Sonhos. E eu realmente coloco com clareza que cada um de nós tem que ser avaliado, não é pela nossa altura física, se eu tenho 1,85 m ou 1,60 m, nós temos que ser avaliados pela nossa capacidade de sonhar e de transformar os nossos sonhos em realidade. Agora, a capacidade de sonhar não significa devaneio, não significa somente sonhar e estar descolado da realidade. Eu sempre digo que a gente tem que sonhar com a cabeça nas nuvens, mas com os pés muito bem colocados no chão. Temos que ter uma base de realidade, porque tão importante quanto a arte de sonhar é a arte de saber transformações em realidade, é fazer a coisa acontecer. Muita gente fala em planejamento, eu falo sempre também no fazejamento. A gente tem que saber fazer acontecer, saber transformar os nossos sonhos em realidade. E nesse livro que eu escrevi, Você é o Tamanho dos Seus Sonhos, na realidade, eu relato a história de várias grandes empresas que nós temos aqui no Brasil hoje, que todos nós sentimos orgulho, mas que começaram muito pequenininhas, como o caso da Embraer, por exemplo, que hoje é a terceira maior empresa de aviação comercial do mundo. Fabrica aviões, só perde para Boeing e para Airbus. E, no entanto, é uma empresa cuja base está aqui numa cidade de São Paulo, que é São José dos Campos, e é uma empresa extraordinária, é a terceira maior do mundo em fabricação de aviões. E ela começou pequena. Começou com o comandante Osiris Silva, quando ele tinha 9 anos de idade, em Bauru, interior de São Paulo, sonhando em montar uma fábrica de aviões aqui no Brasil, que não tinha nenhuma outra fábrica. E ele foi o cara que desenhou e fabricou o primeiro avião que voou de verdade no Brasil, que foi um Bandeirante que voou em 1968. E hoje é uma grande empresa. Conta a história de uma série de empresas que hoje são grandes. E muita gente acha que elas já nasceram grandes. Não, elas não nasceram grandes, elas nasceram pequenas. Mas os seus empreendedores, os seus donos, sonharam grande e cresceram rápido. Esse é que é o segredo que eu vejo, a nossa capacidade de sonhar, mas sonhar no bom sentido, sonhar assim, pensar aquilo que eu posso fazer para atender uma necessidade da minha comunidade, para atender uma necessidade do país, para atender uma necessidade do mundo. O que é que eu posso fazer? E foram isso que esses empreendedores fizeram. Sonharam em fabricar um avião, sonharam em fabricar produtos para tratamento de pele, produtos cosméticos, produtos de beleza, sonharam com uma série de coisas e transformaram isso em realidade.